seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta quarta-feira, 8 de maio, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Alberto Giovanetti. A mensagem do Papa na rede social X. Hoje a Igreja eleva a oração da súplica à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Convido todos a invocar a intercessão de Maria para que o Senhor conceda a paz ao mundo inteiro, especialmente à querida e martirizada Ucrânia, à Palestina e a Israel. Partimos agora para os destaques do programa de hoje. Papa fala sobre a esperança na audiência geral, uma virtude que não emana de nós, mas é dom que vem diretamente de Deus. Francisco invoca a intercessão de Maria pela paz no mundo. Papa sobre desafios da atual crise global. Migração pode ajudar no aumento das taxas de natalidade. Casal de brasileiros de Goiás, Roma, para eventos sobre fraternidade humana, encontra o Papa. Enchentes no Rio Grande do Sul. Falta luz e água potável em Porto Alegre, alerta Dom Jaime Spengler. E a comoção de um sacerdote gaúcho. A gente é pequeno diante de uma situação gigantesca. Fique com a gente, o programa deste 8 de maio está começando agora. Seja novamente muito bem-vindo a mais um programa produzido pela Redação Brasileira nesta quarta-feira, dia de audiência geral na Praça São Pedro. O Papa Francisco, dando prosseguimento ao ciclo de catequeses sobre vícios e virtudes, falou sobre a esperança, uma virtude teologal que não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus. A reportagem é de Silvonei José.
A esperança foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Essa virtude teologal é a resposta às perguntas sobre o sentido último do homem. Se o caminho da vida não tem sentido, se no início e no fim há nada, então nos perguntamos por que deveríamos caminhar. É aqui que surge o desespero do homem, o sentimento da inutilidade de tudo, explicou o pontífice.
Se manca la esperança, tutte le altre virtù rischiano di sgretolarsi e di finire in cenere.
Se faltar esperança, todas as outras virtudes correm o risco de desmoronar e acabar em cinzas. Já o cristão tem esperança não por mérito próprio. Se ele acredita no futuro é porque Cristo morreu e ressuscitou e nos deu o seu Espírito. Nesse sentido, se diz que a esperança é uma virtude teologal, pois não emana de nós, mas é um dom que vem diretamente de Deus. Se acreditamos na ressurreição de Cristo, então sabemos com certeza que nenhuma derrota e nenhuma morte duram para sempre. Todavia, a esperança é uma virtude contra a qual muitas vezes se peca, quando, por exemplo, se desanima diante dos próprios pecados, esquecendo que Deus é misericordioso e maior que o nosso coração. Deus perdoa tudo e sempre, recordou Francisco.
Pecchiamo contra a esperança quando em nós l'autunno cancela a primavera.
Peca-se contra a esperança quando o outono apaga a primavera dentro de nós. Para Francisco, o mundo de hoje tem grande necessidade dessa virtude cristã. O mundo necessita de esperança, tanto quanto precisa de paciência, virtude que caminha em estreito contato com a esperança. Os homens pacientes são tecelões do bem, afirmou. Desejam obstinadamente a paz, e mesmo que alguns tenham pressa e queiram tudo imediatamente, a paciência tem a capacidade da espera. E ainda, a esperança é a virtude de quem tem o coração jovem. E a idade não importa aqui, porque também há idosos com os olhos cheios de luz, que vivem uma tensão permanente em relação ao futuro. E o pontífice então concluiu:
Fratelli e sorelle, andiamo avanti e chiediamo la grazia di avere la speranza. La speranza con la pazienza, sempre guardare quell'incontro definitivo, sempre guardare che il Signore è sempre.
Irmãos e irmãs, vamos em frente e peçamos a graça de ter esperança, a esperança com a paciência. Sempre olhar para aquele encontro definitivo, sempre olhar para o Senhor, que sempre está próximo de nós e que jamais, jamais a morte será vitoriosa. Vamos em frente e peçamos ao Senhor que nos dê esta grande virtude da esperança, acompanhada da paciência.
Andiamo avanti e chiediamo al Signore ci dia questa grande virtù della speranza, accompagnata dalla pazienza. Grazie.
No final da audiência geral, o Papa recordou a súplica à Nossa Senhora de Pompeia que a Igreja eleva hoje. O pontífice também reforçou seu apelo de paz pelos países como Ucrânia, Palestina, Israel e Mianmar. Túlio Fonseca.
O Papa Francisco, em suas saudações aos peregrinos no final da audiência geral desta quarta-feira, recordou aos fiéis, em diversos idiomas, a importância de invocar a intercessão de Nossa Senhora.
L'incoraggio a cercare sempre lo sguardo della Madonna.
Animo-vos a procurar sempre o olhar de Nossa Senhora, que conforta todos aqueles que estão na provação e mantém aberto o horizonte da esperança.
E tiene aperto l'orizzonte della speranza.
Ao recordar que a Igreja hoje, 8 de maio, eleva a Nossa Senhora de Pompeia a chamada súplica à Virgem do Rosário, Francisco convidou todos a invocar a intercessão de Maria para que o Senhor conceda a paz ao mundo inteiro e voltou especialmente seu pensamento para a querida e martirizada Ucrânia, para a Palestina, Israel e Mianmar. Em seu apelo, o Santo Padre reforçou o pedido de paz para os territórios dilacerados pela morte, violência e perseguição. Na Ucrânia, os ataques russos continuam incessantemente. Os últimos atingiram usinas de produção e distribuição de energia em 6 regiões. No Oriente Médio, as mortes continuam a aumentar em Gaza e Rafah. Já em Mianmar, o país enfrenta uma prolongada crise política, com confrontos e violência entre as tropas do governo militar e grupos étnicos armados, com milhões de pessoas deslocadas e enormes danos causados por desastres naturais, aos quais se soma a dramática situação dos Rohingya. A presença de uma imagem de Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, estava presente na Praça São Pedro. O Papa rezou diante da imagem que recorda a sua pátria e sublinhou:
Hoy en mi patria, en Argentina, se celebra la solemnidad de Nossa Senhora de Luján.
Hoje, em minha terra natal, a Argentina, celebramos a solenidade de Nossa Senhora de Luján, cuja imagem está aqui. Rezemos pela Argentina, para que o Senhor a ajude em seu caminho.
Por Argentina, para que o Senhor a ajude em seu caminho.
Aos fiéis poloneses, o Santo Padre recordou de Santo Estanislau, bispo, mártir e patrono da Polônia, cuja solenidade também é celebrada hoje. Em sua saudação, Francisco lembrou que São João Paulo II escreveu sobre ele que, do alto do céu, participou dos sofrimentos e das esperanças da vossa nação, sustentando a sobrevivência, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Que a intercessão de Santo Estanislau obtenha também hoje o dom da paz na Europa e em todo o mundo, especialmente na Ucrânia e no Oriente Médio. Por fim, o pedido do Santo Padre para que todos os fiéis neste mês de maio rezem a oração do Rosário.
E desorto tutti a valorizzare in questo mese di maggio la preghiera del Santo Rosario.
Casal de brasileiros de Goiás, Guilherme Cadóis e Laísa, estão em Roma para o segundo encontro mundial sobre a fraternidade humana. Eles encontraram o Papa Francisco ao final da audiência geral de hoje e ganharam bênção ao filho Pedro, que nasce em setembro. Silvonei José conversou com eles.
Ah, foi uma experiência incrível. Nós participamos muito próximo ali do Romano Pontífice e tivemos a oportunidade de, no final, de cumprimentá-lo, né? A Laísa está grávida e nós pedimos para que ele abençoasse nosso filho e foi um momento muito único, assim, para a gente. Muito
Como foi, Laísa, esse encontro?
Nossa, eu não tenho nem palavras para descrever, porque era algo que a gente tinha expectativa, mas sempre algo distante. Então, viver esse momento foi muito emocionante, conversar com ele, né? Ele perguntou quando que o neném nasceria, né? E a gente falou que vai ser em setembro, e ele sorriu. Então, assim, nossa, foi incrível, incrível.
E ele abençoou vocês.
Sim, e sim, ele tocou minha barriga, abençoou o Pedro. E eu fiquei em choque, assim, eu fiquei uma meia hora chorando, assim, sem parar.
Nós tínhamos a expectativa, né, de que ele fosse uma pessoa muito simpática, né? E ao vivo ele se apresentou mais simpático do que a gente esperava.
Com
então
certeza.
Foi um momento, assim, único mesmo.
Você parece que ficou em silêncio, Laís, é isso?
Não, eu falei para ele, né? Santo Padre, estou embaraçada, porque eu sei que ele fala, né, o espanhol. Só que ele era muita gente, muita coisa, assim, aí depois que ele conseguiu entender, aí ele pegou, abençoou, e aí eu já fiquei, ele fez a pergunta de quando seria o nascimento do bebê, o Guilherme que respondeu, porque eu travei, e aí depois ele se abençoou, e eu só chorei depois desse momento. Eu nem vi mais pra onde ele foi, o que ele fez, mas eu só sei que naquele momento eu travei. Mas, assim, foi uma bênção muito grande. Porque, assim, a gente tem um testemunho muito de esperar um bebê há muito tempo, né? A gente é casada há 8 anos. E a gente descobriu esse ano. E ainda esse ano a gente ainda tem essa graça de estar aqui em Roma, de ver o Papa, de receber essa bênção dele. Então, foi realmente muito especial.
Papai tá feliz.
Nossa, nem fala. Como a Laísa falou, né? Tanto tempo esperando para vir um neném. E a impressão que dá é que Deus não nos ama, ele nos mima. Ele vai além. Porque é mais do que a gente sente que merece, assim. Então, é sem palavras para descrever.
O Papa Francisco, antes da audiência geral desta quarta-feira, recebeu um grupo de jovens empresários e trabalhadores, liderados pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. A delegação está empenhada na segunda fase do projeto internacional O Futuro do Trabalho após a Laudato Si, para enfrentar a atual crise global, que se propõe em contribuir, junto com as empresas, repensar o trabalho dentro do quadro de referência da ecologia integral proposto pelo próprio pontífice.
Grazie tante.
Em discurso, Francisco agradeceu os parceiros do projeto, que foi elaborado em 2016, mas entrou em fase operativa em 2018. Obrigado, muito obrigado, enalteceu o Papa, pelas atividades desenvolvidas nesses 6 anos, propondo modelos inovadores de ação para um trabalho equitativo, justo, digno para todas as pessoas do mundo. Para esta segunda fase, como explicou o pontífice, o projeto vai se concentrar sobre o tema O Cuidado é Trabalho, O Trabalho é Cuidado, para construir uma comunidade transformadora global. Uma oportunidade para tanto identificar as potencialidades como para reconhecer antecipadamente os males sistêmicos que podem se tornar pragas sociais. Para esse estudo, o grupo vai se preocupar em analisar 5 questões que foram lembradas pelo Papa. Em primeiro lugar, o trabalho digno e as indústrias extrativas. Francisco voltou a lembrar o que já escreveu na encíclica Laudato Si sobre as graves consequências geradas pela exportação de matérias-primas que visam satisfazer os mercados do norte industrializado.
É fundamental que as condições de trabalho sejam conexas com os impactos ambientais.
É fundamental que as condições do trabalho estejam vinculadas aos impactos ambientais, prestando muita atenção aos possíveis efeitos em termos de saúde física e mental das pessoas envolvidas, bem como de segurança. Um segundo tema é o trabalho digno e a segurança alimentar, sobretudo porque os números de pessoas sofrendo com altos níveis de insegurança alimentar aguda têm aumentado. Só em 2023 foram mais de 280 milhões de pessoas em 59 países exigindo um auxílio assistencial urgente, comentou o Papa ao acrescentar.
I disastri naturali e le condizioni meteorologiche estreme, ora intensificate dal cambiamento climatico.
Os desastres naturais e as condições meteorológicas extremas agora, intensificadas pelas mudanças climáticas, além dos choques econômicos, são outros fatores importantes que determinam a insegurança alimentar. A terceira questão diz respeito à relação entre trabalho digno e migração, já que são muitas as pessoas que emigram em busca de trabalho ou são forçadas a fazê-lo. Muitas são vistas como cidadãos de segunda categoria, um problema e um fardo para os custos de uma nação, alertou o Papa, ao direcionar novamente a preocupação com a queda na taxa de natalidade dos países anfitriões, que poderia ser amenizada com o melhor acolhimento aos migrantes.
E su questo io vorrei sottolineare la poca natalità.
Gostaria de destacar a baixa natalidade. Esses países ricos não têm filhos. Todos têm um cachorrinho, um gato, todo mundo, mas não têm filhos. E a desnatalidade é um problema. A migração vem para ajudar na crise que causa a desnatalidade. E esse é um problema muito sério.
Que provoca a denatalidade. Este problema é muito grave.
Também sob essa perspectiva, o quarto tema é a relação entre trabalho digno e justiça social. Essa palavra, disse o Papa, justiça social, que veio com as encíclicas sociais dos papas, é uma palavra que não é aceita pela economia liberal, pela economia de ponta, a justiça social. Uma questão complexa que precisa encontrar respostas adequadas para frear as desigualdades sociais, inclusive no que diz respeito às relações de trabalho e aos direitos fundamentais dos trabalhadores. Por fim, o último aspecto é o do trabalho digno vinculado à transição justa. Levando em conta a interdependência entre o trabalho e o meio ambiente, trata-se de repensar os tipos de trabalho que devem ser promovidos para cuidar da casa comum.
O mundo ha bisogno de um rinnovato impegno, de um novo patto sociale que ci leghi insieme.
O mundo precisa de um compromisso renovado, de um novo pacto social que nos una, gerações mais velhas e gerações mais novas, para o cuidado da criação e para a solidariedade e a proteção mútua dentro da comunidade humana. Que Deus abençoe todos vocês e o trabalho de vocês nestes dias. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Esse trabalho não é fácil.
Este trabalho não é fácil. Grazie.
E agora, direto de Porto Alegre, vamos conhecer a situação de hoje no Rio Grande do Sul com o arcebispo Jaime Spengler, também presidente da CNBB. Falta luz e água potável, o aeroporto está fechado até o fim do mês e o prefeito pede para quem puder deixar a cidade. Vamos ouvir.
Nós estamos sem energia elétrica e, portanto, sem internet e por aí adiante. O sinal telefônico é raro e só em alguns lugares. Nesses últimos dois dias, a água do Guaíba baixou em torno de 20 centímetros. Isso é quase nada. A situação é realmente muito preocupante. O grande desafio, a grande preocupação é com água potável. Falta água potável. Nós estamos com o aeroporto fechado, não sabemos até quando. As perspectivas dizem até final do mês. Aí tu podes imaginar o que isso significa. Acesso à cidade, temos um. Isso implica uma volta bastante grande. Se entra em Gravataí por uma rodovia estadual, se deve passar pela região de Alvorada, Viamão, para chegar a Porto Alegre. Temos várias regiões da cidade debaixo d'água. A cidade de Eldorado do Sul está sendo evacuada a partir de ontem. Canoas está com 2/3 da cidade submersos. Ouvi dizer que em alguns lugares, isso ouvindo de religiosos, que a água chegou a 8 metros de altura. Não consigo imaginar isto. É uma realidade muito difícil, realmente. Nós estamos aqui praticamente ilhados, isolados, sem contato com o exterior. Ontem o prefeito pedia que quem pudesse sair da cidade, ir para o litoral ou para outras cidades aí mais ou menos distantes, eu diria assim, seria conveniente. Há preocupação, sim, com o abastecimento da cidade. Aqui onde eu estou agora, eu estou vendo várias pessoas que passam pela rua com galões de água. A água potável é o grande desafio. Nesses dias nós vimos muita solidariedade, é verdade. Há uma comoção muito grande. Ontem tivemos um momento de desespero na cidade, o que causou uma agitação grande, porque a água em alguns lugares subiu, né? Por falha elétrica das bombas de sucção, etc. E boa parte da cidade ainda está submersa. Serão dias nessa situação. Para hoje, está previsto tempestades. Ontem já aconteceram tempestades no sul do estado, onde desemboca a Lagoa dos Patos, né? A cidade de Rio Grande, a cidade de Pelotas, estão sendo tomadas por águas também. No interior do estado, a água subiu bastante, é verdade, causou muita destruição, mas as pessoas já estão fazendo limpeza, onde é possível, etc., se reorganizando. Aqui na região metropolitana, onde as águas dos grandes rios deságuam, nós estamos sofrendo essa estabilidade, eu diria assim, do nível da água. A grande preocupação é daqui a uns dias. Por enquanto, existe uma comoção nacional muito grande. Há a promessa de muito auxílio, de muita ajuda em vários setores. Mas quando passar essa comoção, eu não sei o que virá pela frente. Depois, todo o trabalho de reconstrução será um enorme desafio, imagino. Há notícias de muitos falecidos. Os números oficiais falam em torno de 100. Mas nós temos informações de que, mesmo aqui em Porto Alegre, foram encontrados vários falecidos. Hoje recebemos uma informação de alguém que trabalha no IML pedindo que se preparasse um número de sacerdotes, enfim, de religiosos para, daqui uns dias, atender familiares de pessoas que foram encontradas mortas nos diversos espaços onde a água chegou.
Ainda há previsão de chuva para o Rio Grande do Sul nesta semana, o que deixa moradores em estado de alerta diante de uma tragédia que continua fazendo vítimas. Dos 497 municípios, 388 já registraram algum problema relacionado às cheias. A Defesa Civil atualizou nesta terça-feira os dados das enchentes que assolam o estado desde 29 de abril. Já são 90 mortes, 132 desaparecidos e 361 feridos. E os relatos de quem acompanha de perto aquela que já foi considerada a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul também chegam do Alto Uruguai Gaúcho. O padre Paulo César Bernardi, natural de Itatiba do Sul, é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, do município de Barão de Cotegipe. No final da semana passada, o rio Jupirangaba, que atravessa a cidade, transbordou em frente à igreja matriz. Mas a pior situação foi vivida pelos paroquianos do interior.
Aqui na região, nós, Barão de Cotegipe, a maior perda foi uma comunidade totalmente destruída, só sobrou as paredes. Na igreja ficou a imagem do Cristo morto, que encostou contra a parede, a água não conseguiu puxar para fora. Barra do Rio Azul está totalmente destruída e o drama é que fazem 8 meses, nem isso, que a cidade foi destruída pela água e agora ficou pior ainda, né?
O pároco conta que já viveu outras enchentes, mas não tão violenta como essa que tem assolado o Rio Grande do Sul, com cidades totalmente destruídas, famílias perdidas, que não conseguem encontrar familiares e sem acesso a muitas cidades. Em depoimento ao Vatican News, Padre Paulo relembra que no sábado não conseguiu conter a emoção diante dos paroquianos.
Ontem, ao celebrar a missa, me emocionei, chorei. é bastante difícil porque a gente não sabe o que fazer. Quer ajudar, mas a gente é pequeno diante de uma situação gigantesca que assola todo o Rio Grande do Sul. Mas com certeza, com muita força, muita oração, a gente vai reconstruir. Peço desculpa a emoção, mas ao ver essa realidade é bastante difícil. Como já disse, a gente se sente inútil e não se sabe o que fazer e como agir e para poder ajudar todo esse povo diante dessa realidade e dessa situação. Que Nossa Senhora, padroeira do Rio Grande do Sul, assim nos proteja e nos ilumine. Ilumine todo o povo, né, que está desanimado e cansado.
E para você ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul, conheça as formas de doar no nosso site, o www.vaticannews.va/pt. E o programa em português da Rádio Vaticano, o Vatican News, desta quarta-feira, 8 de maio, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência e conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá!